Rádio Fiscar Notícias.
Greve geral na Argentina paralisa serviços no país e afeta voos no Brasil.
Lixo provoca a morte de mais de 300 animais marinhos nos últimos 3 anos.
Grande xamã, líder político e intelectual Davi Kopenawa Yanomami visita o Fiscar.
Copa do Mundo de Futebol da Rússia 2018. Polônia é a primeira seleção cabeça de chave eliminada.
E a semana das decisões do Campeonato Mundial começa daqui a pouco, às 11 da manhã.
Isso e muito mais agora aqui na 95,3 FM.
Começa agora, Rádio Fiscar Notícias.
Olá, muito bom dia para você que escuta diferente, escuta a Rádio Fiscar. Eu sou Eduardo Sotomayor.
E eu sou Priscila Paladino. Agora são 10 horas e 19 minutos desta segunda-feira, dia 25 de junho.
E começou na Argentina, à meia-noite desta segunda-feira, a terceira greve geral contra a política econômica do governo de Maurício Macri, que deve contar aí com uma forte adesão dos trabalhadores, principalmente da área do transporte público. Para o governo, a paralisação é política, mas os organizadores do protesto calculam que pelo menos 1 milhão de trabalhadores devem aderir a essa greve que foi convocada pela Confederação Geral do Trabalho, que agrupa os principais sindicatos da Argentina.
A greve causou efeitos para os passageiros de companhias aéreas do Brasil. A Latam e a Gol anunciaram o cancelamento de seus voos para a Argentina. Pelo menos um voo da Latam, que partiria de Brasília, foi cancelado. Outros 4 voos, que sairiam de Buenos Aires até Porto Alegre, ou que tinham como destino a capital argentina, foram cancelados nesta segunda-feira.
Os metrobus das grandes cidades argentinas permanecem desertos e desde a meia-noite apenas circulam táxis pelas ruas. A circulação de caminhões também é quase inexistente. E em Buenos Aires também não está funcionando o trem de mercadorias que liga os setores do porto.
Os portos e aeroportos, as estações e linhas de ferrovia, as entidades bancárias, os escritórios, hospitais, exceto urgências, e escolas de caráter público, os serviços de coleta de lixo e postos de gasolina também serão afetados pela greve.
O protesto, né, que foi convocado pela CGT, ganhou apoio também da Central de Trabalhadores da Argentina. E embora a convocação se limite a uma paralisação das atividades sem manifestações, alguns setores considerados mais radicais anunciaram que pretendem sim bloquear os acessos à cidade de Buenos Aires com mobilizações.
Os sindicatos desejam o reinício das negociações de ajustes salariais deste ano para um alinhamento com a projeção de inflação, calculada agora pelo Banco Central em 27%. As negociações, que aconteceram em sua maioria no início do ano, utilizaram como referência a meta de inflação anual de 15%.
E para tentar retomar o diálogo com os sindicatos, o ministro do Trabalho argentino, o Jorge Triaca, afirmou que deseja que as negociações salariais aconteçam livremente.
Esta greve geral na Argentina é a terceira em 15 meses contra o governo de Macri. As outras duas foram convocadas em 6 de abril e 18 de dezembro de 2017. Os sindicatos da Argentina se opõem ao acordo firmado pelo governo com o Fundo Monetário Internacional devido ao agravamento da situação econômica do país.
E para enfrentar uma corrida cambial que começou no fim de abril e que provocou uma desvalorização da moeda de quase 35% no decorrer do ano, o FMI, né, o Fundo Monetário Internacional, concedeu à Argentina um crédito stand-by de 50 bilhões de dólares, o maior já estabelecido pelo organismo.
O crédito tem vigência de 3 anos e, em troca, a Argentina se compromete a reduzir a zero em 2020 o déficit fiscal, que ano passado foi de 3,9% do PIB. Para isso, é necessário interromper as obras públicas, reduzir o tamanho do Estado e limitar as transferências às províncias.
Ainda como previsão, o acordo contém uma cláusula que permite ao Estado elevar o gasto em projetos sociais no caso de aumento da pobreza. que em 2017 atingiu 25% da população argentina. No país, inclusive, o desemprego chegou a 9,1% no primeiro trimestre do ano, contra os 7,2% no último trimestre de 2017.
E agora a gente vem aqui para o Brasil, pois o número de animais marinhos que morrem em decorrência da ingestão de lixo tem crescido nos últimos 3 anos na Baixada Santista, no litoral de São Paulo. De acordo com os dados do Instituto Gremar, instituição que integra o projeto de monitoramento das praias da Bacia de Santos, desde setembro de 2015, 319 animais morreram por causa do lixo na Baixada Santista, o que representa 11% de todos os animais mortos na região neste período.
E a ingestão de lixo segue como uma das principais causas de encalhes dos animais marinhos que são resgatados. As espécies que têm o hábito oceânico são as mais afetadas, principalmente devido à alta concentração de lixo, de resíduos, não é? Em alto mar. Segundo a Rosane Fernanda Fará, que é bióloga responsável pelo Gremar, o número de mortes em decorrência da ingestão de lixo tem aumentado com o passar dos anos. Em 2016, por exemplo, foram registradas 102 mortes. Já no ano seguinte, em 2017, foram 125. Só até maio deste ano foram 23 já.
Desde setembro de 2015, no total, 2.901 animais morreram após serem resgatados ou durante o tratamento. E somente 21,9% tiveram diagnóstico final determinado por conta do estágio de decomposição das carcaças encontradas. Destes, 319 morreram por causa da ingestão de lixo, sendo que 35% foram tartarugas, cágados ou jabutis, além de 47 aves e 5 mamíferos.
Abre aspas, tem casos de animais que ingerem pequenas porções e conseguimos fazer com que eles defequem com a ajuda de medicamentos ou estímulos. Mas outro tipo de animal não. O lixo acaba obstruindo o trato digestivo deles e o animal não consegue defecar o lixo, que fica preso no seu intestino. Então ele não come mais, fica magro e morre, explicou a bióloga do Instituto.
A incidência maior dos casos envolvendo lixo é nas tartarugas marinhas, principalmente as tartarugas verdes. Para mudar esse cenário, as equipes do Instituto realizam ações de educação ambiental semanais com crianças, universitários, empresas e moradores locais e turistas, abordando e conscientizando do uso e descarte do lixo e realiza a limpeza de praias na região durante todo o ano.
Abre aspas, isso é o reflexo do que vemos nas praias. A destinação do lixo errada e a má gestão do lixo por todos nós. Usamos a educação ambiental como uma ferramenta para sensibilizar as pessoas e para cada um fazer a sua parte, finalizou a bióloga.
O grande xamã, líder político e intelectual Davi Kopenawa Yanomami esteve na UFSCar participando das Quartas Indomáveis, evento que sempre traz especialistas para conversar com os estudantes aqui na universidade. Pouco conhecido no Brasil, Davi é a mais respeitada e bem articulada liderança indígena brasileira. É bem mais conhecido e ouvido fora do que dentro do nosso país. Para se ter uma ideia, ele é verbete nas Wikipédias em inglês, francês, alemão e holandês.
Isso mesmo, o xamã ele tem um trunfo que é conseguir viver tanto no tradicionalismo que é proporcionado pela vida na aldeia e ao mesmo tempo ter a compreensão e o português necessário para entrar no jogo político do homem branco. Pajé, chefe do posto indígena de sua região, Kopenawa, Davi também foi intérprete na Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, e hoje em dia é presidente da Rutucara Associação Yanomami, que é uma embaixada indígena junto ao homem branco.
Davi já discursou na ONU, a Organização das Nações Unidas, e em outros fóruns internacionais. Da entidade, ele recebeu o Prêmio Ambiental Global 500. Foi o único brasileiro, além de Chico Mendes, a ter a honraria. A jornalista Kelly Godoy esteve no evento e conversou com o xamã Davi Kopenawa Yanomami. Vamos ouvir.
Ele enfrentou o auge da invasão garimpeira na terra Yanomami no final dos anos 80. Nasceu por volta de 1956 em Maracanã, uma comunidade Yanomami no Amazonas.
Yanomami é muito importante para o Yanomami que a gente usa. É, como não tem remédio, como não tem médico, somos médicos para procurar a cuida de saúde de comunidade na terra Yanomami.
No final dos anos 50, início dos anos 60, o homem branco levou doenças fatais que dizimaram parte da comunidade, incluindo a família de Davi, que desde 1983 tem se dedicado para conseguir a retirada de garimpeiros, a demarcação da maior terra indígena do Brasil e que abriga o maior povo indígena com menos contato com a sociedade. O xamã reforça que os indígenas nunca foram respeitados e que o homem branco não entende a importância de preservar a natureza.
A história é ancestral. É muito triste para nós, para mim e para as comunidades, como eles sofreram quando os portugueses invadiram nosso Brasil, trouxeram muitas coisas ruins, mataram, roubaram as nossas terras.
A biografia de Davi, lançada em 2010 em francês, traduzida para o inglês e publicada no Brasil em 2015, virou um best-seller. O livro foi escrito a partir de palavras dele, ao antropólogo Bruce Albert. Davi conta como foi participar das Quartas Indomáveis, evento organizado pelo professor Pedro Lolli, do Departamento de Ciências Sociais.
Para mim, muito assim como o Branco fala, é uma honra para mim, que me convidaram para participar, falar com a estudante indígena, falar também com vocês, como os não indígenas, professor, professora. As professores não indígenas, ele não conhece índios, nós do Brasil, mas é importante é que aproveitando a oportunidade para chegar até aqui, como o meu lugar muito longe.
Muito legal a presença do Davi Copenal aqui na UFSCar. São 10 horas mais 31 minutos no rádio UFSCar Notícias. Tem mais informações lá na TV UFSCar. Você acessa facebook.com/TV UFSCar. Curta a página, assista aos vídeos, fique bem informado e compartilhe com seus amigos. Aliás, hoje às 8 da noite aqui na 95,3 FM, o Davi também participa do programa Voz Indígena. Eles gravaram uma longa entrevista, um longo bate-papo com o Davi e você não pode perder hoje no Voz Indígena aqui na Rádio UFSCar a partir das 8 da noite.
E vamos falar agora sobre Copa do Mundo de Futebol da Rússia 2018, pois o Brasil começa essa semana líder do Grupo E. Isso mesmo, o jogo entre Sérvia e Suíça na última sexta-feira terminou em 2-1 para os suíços.
Foi isso mesmo, Pri. A partida teve dois tempos bem diferentes, com a Sérvia melhor na etapa inicial e a Suíça mandando bem no segundo tempo. Inclusive, no primeiro tempo, com uma boa atuação, os sérvios ficaram na frente do placar e até poderiam ter aumentado, viu? Mas eles perderam boas oportunidades, principalmente no ataque. Já no segundo tempo, os suíços entraram mais ligados e organizados em campo também, principalmente na defesa e explorando bem a velocidade nos contra-ataques. A seleção conseguiu a virada nos acréscimos.
Com essa vitória da Suíça, o Grupo E ficou embolado. O Brasil lidera com os mesmos 4 pontos dos suíços, mas leva vantagem no saldo de gols. A Suíça encara a eliminada Costa Rica e pode até empatar para se garantir nas oitavas de final. Já a Sérvia ficou com 3 pontos e agora, na última rodada, vai encarar a seleção brasileira, buscando uma vitória para a classificação.
E com esses resultados, o Brasil também fica só a um empate de carimbar a sua vaga nas oitavas de final da Copa. A rodada decisiva desse Grupo E acontece na próxima quarta-feira, às 15h, no horário de Brasília. O Brasil encara a Sérvia em Moscou com a transmissão aqui pela Rádio UFSCar.
E o fim de semana foi de goleadas na Copa do Mundo. A primeira delas aconteceu no sábado, com uma das favoritas ao título. A Bélgica mostrou a força de seu ataque e ficou muito próxima da vaga nas oitavas de final. A seleção belga goleou a Tunísia por 5-2 em Moscou, pela segunda rodada do Grupo G.
Goleada mesmo, um chocolate bonito de assistir. A Bélgica aproveitou rapidamente a fragilidade da defesa da Tunísia logo no primeiro tempo e também aproveitou para derrubar uma marca que ela carregava desde 2002, a de não fazer um gol num primeiro tempo de Copa do Mundo desde a vitória por 3-2 sobre a Rússia. Foram 7 jogos no total.
O time tunisiano bem que tentou e voltou bastante ofensivo no intervalo, e o que abriu ainda mais a sua defesa. Agora, na rodada final do Grupo G, na quarta-feira, os belgas enfrentam os ingleses às 15h, enquanto os tunisianos pegam o Panamá no mesmo horário.
Apenas uma correção, é na quinta-feira, na verdade, esse jogo da rodada final do Grupo G. Ainda no último sábado, a atual campeã mundial quase deu adeus à Copa, foi por pouco. A Alemanha esteve eliminada do Mundial por 45 minutos e foi tenso, viu, para os alemães no jogo contra a Suécia, que no fim ganharam por 2-1.
Depois de ir para o intervalo perdendo por 1-0, resultado que sepultava qualquer chance de classificação às oitavas de final, os alemães buscaram uma virada heróica no segundo tempo. Os campeões mundiais triunfaram por 2-1, mudando completamente o panorama do Grupo F.
No primeiro tempo, deu até uma impressão de que a Suécia sairia de campo com uma vitória maiúscula. Explorando os contra-ataques, os nórdicos levavam bastante perigo ao gol, apesar da pressão alemã. E com os mesmos 3 pontos da Suécia, a Alemanha agora vai enfrentar a quase eliminada Coreia do Sul na última rodada.
Já os nórdicos terão como adversário o México. Aliás, a boa impressão deixada pelo México com a surpreendente vitória sobre a Alemanha se estendeu para a segunda rodada da Copa do Mundo, viu? Com mais uma boa atuação, a equipe não teve dificuldade para vencer a Coreia do Sul por 2-1, também no sábado em Rostov. E o triunfo deixa os mexicanos mais perto da vaga às oitavas de final e a Coreia em situação bastante complicada.
Protagonista de um dos resultados mais importantes da primeira rodada, o México voltou a mostrar uma certa consistência nesse sábado. A equipe de Juan Carlos Osório pressionou e dominou o jogo no primeiro tempo até abrir o placar com um pênalti. Depois, atraiu a Coreia e jogou no contragolpe, vendo a sua vitória ameaçada poucas vezes.
Com 6 pontos, a seleção da América do Norte é líder do Grupo F e precisa apenas de um empate diante da Suécia para aí na próxima quarta-feira. Caso perca, os mexicanos podem passar com uma combinação de resultados. A vaga antecipada só não veio por conta da vitória da Alemanha sobre a Suécia.
E ontem, no domingo, também foi dia de goleada. Com uma enorme facilidade e visivelmente tirando o pé no segundo tempo, a Inglaterra atropelou o Panamá. Foi 6-1, a maior goleada da Copa até o momento. E o destaque inglês, claro, foi Harry Kane. O atacante do Tottenham fez 3 gols, chegando a 5 na Copa e deixando para trás o Cristiano Ronaldo e o Lukaku na artilharia do campeonato.
Sem forçar, a Inglaterra atropelou o Panamá ainda na etapa inicial. O segundo tempo só não teve cara de amistoso porque os jogadores do Panamá se mostravam extremamente pilhados, encarando os ingleses a cada dividida. O Panamá fez seu gol de honra aos 32 com Baloy, 37 anos. Foi o primeiro gol da história do Panamá em Copas do Mundo.
O zagueiro, que tem passagens inclusive aqui pelo Grêmio e pelo Atlético Paranaense, deixou o banco de reservas no segundo tempo para emocionar todo um país. A emoção do primeiro gol panamenho em Copas do Mundo foi maior do que a tristeza pela goleada sofrida. O Baloy chorou, apontou para o banco de reservas e foi abraçado por todos os companheiros.
Com a vitória, a Inglaterra se igualou à Bélgica com 6 pontos, 8 gols marcados e 2 sofridos no Grupo G. As duas equipes se enfrentam na quinta-feira e os ingleses jogarão pelo empate porque tem menos cartões amarelos do que os belgas. Foram 2 advertências contra 3 da Bélgica.
É importante ficar atento a esse grupo porque o primeiro do Grupo G pode cruzar com o Brasil nas quartas de final, caso a seleção confirme o favoritismo e passe em primeiro lugar no Grupo E.
Ainda neste domingo, Japão e Senegal empataram em 2-2. O jogo foi uma perseguição. Senegal fazia um gol e o Japão corria atrás para empatar. Com o resultado, o Japão lidera o Grupo H e Senegal fica na segunda posição. As duas seleções somam 4 pontos com os mesmos números de gols marcados e sofridos.
Os japoneses, entretanto, levam a melhor no critério disciplinar, porque são 3 cartões amarelos contra 5 dos senegaleses. O Grupo H se encerra na próxima quinta-feira com 2 jogos às 11 da manhã no horário de Brasília. Senegal enfrenta a Colômbia em Samara e o Japão joga contra a Polônia.
Por fim, a Colômbia se recuperou da derrota na estreia em grande estilo, com gols de Mina, Falcão e Quadrado. Derrotou a Polônia por 3-0, eliminando o primeiro cabeça de chave da Copa do Mundo de 2018. O time europeu, cujo principal destaque é o atacante Lewandowski, parou na boa atuação do goleiro colombiano Ospina, que fez 2 boas defesas em chutes do jogador do Bayern de Munique. Na plateia, os ídolos colombianos Valderrama e Higuita, destaques da geração dos anos 90, se abraçaram após o ótimo resultado.
Surra de beleza na Copa do Mundo. Bom, nessa segunda-feira, no 12º dia do campeonato, chegou a hora das definições. A largada para a última rodada da fase de grupos da Copa da Rússia começa daqui a pouco, às 11 da manhã, daqui a 20 minutos. O Uruguai enfrenta a Rússia, jogão, e o Egito joga contra a Arábia Saudita, esse joguinho, partida dos eliminados.
Enquanto a Rússia e o Uruguai se qualificaram para as oitavas com antecedência, as vagas do Grupo B podem ser decididas nos critérios de desempate. Às 15h jogam Espanha e Marrocos e também Irã e Portugal. Com os 3 pontos, a equipe asiática precisa vencer os lusos para conseguir se classificar. Já entre Espanha e Portugal, ambas com classificações encaminhadas e 4 pontos, a vantagem é espanhola pelo número menor de cartões recebidos.
Inclusive, nessa noite, os jogadores e a comissão técnica de Portugal foram surpreendidos com a presença barulhenta de um grupo de torcedores do Irã. Os torcedores se dirigiram até o entorno do hotel onde a seleção portuguesa está concentrada. O fato foi que, incomodado, o próprio Cristiano Ronaldo, em pessoa, foi até a janela do seu quarto pedir silêncio. Ele fez uns gestos de cochilo, pedindo para que os torcedores o deixassem dormir. Você acha que ele conseguiu? Bom, Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado sobre a Copa do Mundo e outros assuntos ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você.
Um bom dia e até mais.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.